nós vamos conversar agora com o economista e consultor Ricardo Amorim. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Denise, e bom dia aos ouvintes da PAN.
Bom, vamos começar falando de China, que assustou desde o começo da semana. Ontem, uma queda de quase 8,5% da Bolsa, hoje de quase 1,7%. As bolsas europeias até estão reagindo bem. Hoje o dia não está tão pesado como ontem. Agora, a China pode ser um problema adicional para essa situação toda que o Brasil já vem enfrentando, não pode?
Pode, e pode ser um problema enorme. Eu acho que ainda não é o caso. Até agora, o problema chinês está limitado à Bolsa. E o que se imagina, o que a maioria acredita que ficará limitado à Bolsa, o que houve é que nos últimos meses houve uma entrada brutal de novos investidores, a Bolsa chinesa subiu muito e hoje, ou nas últimas semanas, ela vem devolvendo essa alta. A questão importante é se essa queda da Bolsa poderia ser o gatilho, aí sim, para o estouro de duas bolhas enormes que existem na China. A primeira é a imobiliária. Quer dizer, muita gente, inclusive, acha que o Brasil tem uma bolha imobiliária, eu discordo completamente, mas só para dar um parâmetro, no Brasil foram construídos, no pico de construção, agora em 2013, 200 mil apartamentos e casas. Na China, no mesmo ano, foram construídos 22 milhões. Então, essa é a primeira. A segunda é uma bolha de crédito. O que houve também, para dar uma ideia, é que o sistema financeiro americano, quando estourou a Lehman Brothers, tinha um total de créditos de 6 trilhões de dólares. O da China hoje tem 14. Diga-se de passagem, em 2008, os chineses eram de 3 bilhões. O que isso significa na prática? Se nós tivermos estas duas bolhas, tanto a de crédito quanto a imobiliária estourando, a gente provavelmente vai ter o gatilho de uma nova crise global e possivelmente de uma crise de proporções até maior do que a que foi a de 2008 e 2009, porque o volume de financiamento hoje é maior. Só para vocês terem uma ideia também, em 2008, só 2% dos financiamentos globais no mercado de eurobonos em dólares, ienes, libras esterlinas, francos suíços e euros iam para empresas chinesas. Atualmente, 44% vão. E principalmente para empresas de construção na China. E esse é o link de um estouro de uma bolha imobiliária na China com os bancos do mundo inteiro e, por consequência, com a economia mundial. Então, pode sim, a China pode ser um problema gravíssimo.
Agora
está longe de ser o caso.
E tem a bolha da própria Bolsa da China mesmo, né, Ricardo? Que também teve uma explosão de valorização, muitos chineses apostaram nisso, com pouca renda, e agora precisam fazer caixa, inclusive, com medo desse estouro ir mais longe, né?
É verdade, mas as conexões dessa bolha com a economia mundial são muito pequenas, porque basicamente são pequenos investidores chineses. O que pode causar essa conexão é se a queda da bolsa e a queda de riqueza de vários chineses impactar de forma importante e negativamente a economia chinesa.
É esse o ponto, a queda de renda.
Aí a demanda por matérias-primas particularmente diminui, o preço das commodities que o Brasil exporta cai, e o Brasil e outros países emergentes acabam sendo impactados. Só que provavelmente esse impacto deve ser pequeno, porque o que a gente tem é que a participação dos chineses, por mais que tenha crescido muito nos últimos meses em investimentos em bolsa, é muito pequena. Então o impacto econômico deve ser limitado. Mas é isso que a gente precisa confirmar.
Agora, o que eu falava no começo é que é mais um problema diante de tantos que nós já temos aqui no Brasil. E desde a semana passada a gente já vive um momento de maior tensão com a redução da meta fiscal e crise política e denúncias e problemas de governabilidade. A situação não para, né, Ricardo?
De fato, esse quadro externo se soma a um quadro interno péssimo. O que a gente tem no Brasil é uma soma de uma crise política que alimenta uma crise econômica que, por sua vez, acaba agravando a própria crise política. E isso é muito mais sério. E isso provavelmente ainda vai se intensificar. Primeiro porque as investigações da Operação Lava Jato agora têm chegado aos políticos e isso deve gerar mais incerteza. A incerteza leva a preocupações, menos investimentos e, por consequência, menos crescimento econômico. E, por fim, porque o próprio cenário econômico ficou mais conturbado com essa decisão de reduzir a meta. Na prática, o que essa redução faz é diminuir o aperto econômico esse ano e, por consequência, tornar a recessão menos profunda esse ano. Por outro lado, estica isso ainda mais para o ano que vem. Então, se a gente mantivesse a meta, provavelmente a recuperação aconteceria entre o finalzinho desse ano e o começo desse ano. E começo do ano que vem, e pode ser que agora ela demore mais um pouco.
E você vê risco de rebaixamento do Brasil?
Agora ele passou a existir, sim. Vai depender dos próximos resultados fiscais e das medidas que vão ser adotadas daqui para frente. Então, esse risco era pequeno com a meta anterior, ou para não dizer nulo, e hoje ele é existente, sem dúvida nenhuma.
E aí teríamos mais problemas, começando por mercado financeiro, essa pressão toda que nós tivemos, foi só uma amostra?
Eu acho que é o início de um processo que pode ser maior. O que isso significa na prática é que a tendência mais provável para os próximos meses ainda é de alta maior do dólar, tanto pelo lado brasileiro, pelos problemas, as incertezas políticas, a economia que vai mal, quanto pelo lado americano, com a elevação da taxa de juros, e potencialmente um pouquinho mais de pressão sobre a Bolsa, pelo menos ao longo dos próximos meses, apesar da Bolsa brasileira, para parâmetros internacionais e históricos, já está bastante barata.
Tá certo, nós conversamos com o economista e consultor Ricardo Morim. Ricardo, muito obrigado, um bom dia.
Obrigado, Denise, um bom dia a todos.